5, 6, até que cheguei no 10. Achei melhor parar no 10. E o jejum, de fato, é muito poderoso. A primeira pergunta que as pessoas fazem quando falamos de jejum é essa: pastor, jejum é um mandamento? Eu tenho que jejuar? Eu preciso dizer para você que jejum não é um mandamento bíblico, está me ouvindo? Jesus não deu uma ordem dizendo que deveríamos jejuar. No entanto, ele disse que nós iríamos jejuar. Eu penso que ele disse isso porque o jejum é um tipo de coisa que talvez a necessidade por si só nos leva a ele. Mas o jejum é uma prática genuinamente cristã. Tem irmãos que resistem ao jejum, porque quando pensa em jejum, a primeira coisa que lhe vem à mente é um grupo de monges no mosteiro. E ele logo pensa em alguma prática ascética, não é? Ora, é claro que os monges nos mosteiros jejuam, mas não só eles jejuam, Jesus também jejuou. Outros, às vezes, resistem à prática do jejum porque ouvem falar, por exemplo, do jejum dos muçulmanos, que jejuam no mês de Ramadã, ou vêm falar dos budistas que jejuam, e então ficam pensando que deveriam ser diferentes e não jejuar. Não, o jejum existe em outras práticas religiosas, mas ele também existe na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, um cristão que deixa de jejuar por essas razões, ele está, de fato, indo contra a palavra de Deus. Outros resistem ao jejum pelo seu passado, às vezes, católico. Ele sempre pensa no jejum como um tipo de penitência. E aí, para ele, claro, é totalmente incoerente. Não fazemos mais penitência no sentido de tentar convencer Deus a fazer algo que ele não quer fazer. Ninguém pode convencer ou persuadir a Deus a fazer algo que ele não quer. Jejum não muda Deus. O fundo ficou muito escuro. Alguém que sabe mexer em PowerPoint, consegue tirar o fundo para mim lá? Se tiver algum irmão expert em PowerPoint. Jejum não muda Deus. Deus é o mesmo, antes, durante e depois. Não muda o amor de Deus por você, não muda a bondade de Deus por você, não altera a graça de Deus. Portanto, o jejum não atinge a Deus. Pastor, mas se o jejum não atinge a Deus, por que eu jejuo então? Porque o jejum, ele muda você. É você que é mudado. Durante o jejum, uma série de coisas acontece conosco. Primeiro, o jejum mortifica a nossa carne. Todo mundo que busca a Deus sabe o tanto que o corpo pode ser um impedimento sério para buscar a Deus. Nós queremos orar, nosso corpo quer dormir. Nós queremos orar, nosso corpo quer comer. Nós queremos buscar a Deus, nosso corpo quer ficar passivo, parado. Não é? Então, todo mundo sabe que quando o corpo é tirado de cena, o espírito é liberado. E é esse o alvo do jejum. Quando você jejua, o seu corpo fica amortecido por um momento e o seu espírito, então, pode ser liberado com mais facilidade. Isso significa também que o jejum propicia maior intimidade com Deus. Ora, se o nosso espírito ele é liberado e é no espírito que nós temos intimidade com Deus, então é claro que o jejum facilita isso também. Lá em Marcos capítulo 2, verso 20, Jesus, é a palavra mais séria sobre jejum que Jesus disse. O Senhor falou outras coisas sobre o jejum, vamos ler agora mesmo. Ele também jejuou, mas aqui tem uma afirmação séria com relação à prática do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que o noivo vai ser tirado. E aí, nesse tempo, eles vão jejuar. Eu digo para você, o tempo em que o noivo foi tirado não foi só os 3 dias até a ressurreição. O tempo em que o noivo foi tirado é agora. O Senhor se ausentou. Hoje é o tempo em que o noivo nos foi tirado. Nós estamos aguardando que o noivo volte. Jesus disse que nesse tempo nós jejuaríamos. Nesse tempo nós jejuaríamos. Ele não disse ele não deu um mandamento. Ele apenas disse que isso iria acontecer. Portanto, o jejum é o sinal daqueles que estão esperando pelo noivo. Se depois que o noivo é tirado, então, esses que esperam pelo noivo estão desejosos por ele, então o Senhor disse, é inevitável que o jejum vai fazer parte da sua vida cristã. Mas é interessante que Jesus continua falando. Ele diz assim, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo do novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Por que que o Senhor Jesus colocou essa palavra do vinho novo, do odre novo, junto com o jejum? Isso é uma coisa fascinante. Eu só posso entender que o jejum ajuda a renovar o odre. Torna o odre apto para receber o vinho novo. O vinho novo, obviamente, aponta para o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, então, de uma maneira ou de outra, está associada com o jejum. E significa que o enchimento do Espírito, o enchimento desse vinho novo, de alguma forma também está relacionado com o jejum. O jejum que faz mortificar a carne para liberar o Espírito. Amém, meus irmãos? Então, todo mundo concorda, todos aqueles que servem a Deus, homens de Deus, concordam que o jejum é genuinamente uma prática cristã, que o jejum mortifica o corpo, torna o nosso espírito mais sensível. Mas preste atenção, não é o jejum que tem algum poder mágico. Isso é muito importante. Não é o jejum em si, não é o ato de ficar sem comer que tem algum poder mágico. O ato de ficar sem comer ajuda você a liberar o espírito. É isso que é importante você entender. Então, não é uma prática nela mesma. Ela é só um meio de receber algo de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? 10 propósitos do jejum. Primeiro, o jejum nos ajuda na preparação para a obra de Deus. Qual que é o exemplo maior disso? O Senhor Jesus. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, ele fez o quê? Quem se lembra? Jejuou 40 dias. Ora, se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, precisou de jejuar para desempenhar o ministério, quanto mais nós, irmãos, quanto mais você, se ele precisou de jejuar, é claro que nós precisamos também. Então, não foi só Jesus, obviamente, que jejuou antes de começar o seu ministério. Nós sabemos que Moisés também jejuou para poder conduzir o povo. Nós sabemos também que quando os líderes da igreja primitiva resolveram enviar Paulo e Barnabé, o que, que eles fizeram? Jejuaram. Paulo e Barnabé, antes de serem enviados para a primeira viagem missionária da igreja, primeiro evento missionário da igreja, antes que eles fossem, o que, que eles fizeram? Oraram e jejuaram. E foi com oração e jejum que impuseram a mão e enviaram Paulo e Barnabé. Isso mostra a necessidade de líderes jejuarem, pastores jejuarem, qualquer um que está envolvido com um desafio novo, qualquer um que está envolvido no ministério, precisa de jejuar. Isso é particularmente necessário no começo. Por quê? O jejum está associado com uma nova unção. Aqueles que estão buscando uma nova unção precisam de jejuar. Não estou dizendo, quando fala de nova unção, não é no sentido que a anterior é velha. É no sentido que é uma que você não tinha. Toda unção é para um propósito. Então, você não tinha unção para liderar, mas agora surgiu a necessidade de liderar. Então, você precisa dessa nova unção que você não tinha. Talvez você tinha unção para dirigir louvor, talvez você tinha unção para aconselhar, mas você não tinha essa unção específica para liderar. Então, agora que você tem esse desafio novo, vai começar um novo tipo de trabalho, você precisa dessa nova unção. E aí a necessidade de você orar. E a Bíblia mostra claramente que uma nova unção sempre está associada com jejum. Ok? Segundo propósito do jejum. Jejum está associado na Bíblia com arrependimento. Lá em Jonas no capítulo 3, do verso 5 ao 8. Bom, eu não coloquei esse versículo, eu queria ler com você. Pegue aí a sua Bíblia. Jonas capítulo 3, Jonas é no Velho Testamento, ele é um profeta menor. Depois de Obadias, ajudou alguma coisa? Jonas, oh, bom, se quiser projetar aí, pode projetar. Jonas, capítulo 3, verso 5. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Eles ouviram a pregação de Jonas, creram e proclamaram um jejum, se vestiram de saco, porque eles se arrependeram. Esse era o sinal de arrependimento. Desde o maior até o menor, até os bebês jejuaram. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens e nem animais, nem bois, nem ovelhas vão comer nada. O jejum, portanto, envolveu até o cachorro de casa. Que em casa nem o cachorro vai comer, só vai uma refeição por dia. Isso para mostrar a profundidade do arrependimento deles. Mas o que é importante frisar é que o jejum também está associado com arrependimento. Eu sou muito desconfiado de quem diz que está arrependido de alguma coisa, mas ele conversa com você como se estivesse rindo de uma piada. Sou muito desconfiado quando vou aconselhar irmãos que caíram no pecado e ele conversa com você contando o evento como se fosse uma coisinha à toa. Mas é muito precioso quando irmãos, não é que ele nem faz jejum, ele perde a fome, ele não come. Tal é o arrependimento dele que ele se abomina. Abomina, como sabia, até no pó. O jejum está associado com arrependimento. Arrependimento não é tempo de festa, não é tempo de comida. Arrependimento é tempo de jejum, de mostrar para Deus, de fato, a sua disposição e a sua contrição. Pastor, mas qual o pecado que o Senhor está se referindo? Qualquer pecado? Evidentemente que não. Mas você sabe quando um pecado atinge você de maneira diferente dos demais. Você sabe muito bem quando um pecado produz consequências mais sérias do que outros. Esse pecado, eventualmente, precisa ser arrependido também com jejum. Terceira coisa. Um outro exemplo também de arrependimento é Paulo. A Bíblia fala que depois que Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias de jejum. Por quê? Arrependimento. O cara estava perseguindo a igreja. Encontra o Senhor. Ele viu o grande pecado dele. A atitude dele foi de um arrependimento profundo. Arrependimento que não tem choro é um arrependimento superficial. Isso significa que vai continuar acontecendo. Arrependimento que não tem choro é porque você ainda não criou ódio ao pecado. Enquanto não tem ódio do pecado, você não vence. Nenhuma prática pecaminosa pode ser vencida se você não tem ódio do pecado. Enquanto você trata com ele de maneira comum, ele vai continuar ainda assediando você. No dia que vier acompanhado de choro, desespero profundo de si mesmo e jejum, pode ter certeza que algo está acontecendo. Terceiro propósito do jejum. Jejum está ligado com poder espiritual. Se nós queremos poder, nós temos que jejuar, sim. Não tem como ser diferente disso. Há poder de Deus liberado. Quem fala isso? Isso é Jesus quem diz. O Senhor disse que tem certas castas de demônio que só saem com oração e jejum. A Bíblia fala que o Senhor desceu do monte, ele estava no monte com Pedro, Tiago e João. Quando ele desceu, ele encontrou lá os outros discípulos, os outros 9, tentando expulsar o demônio de uma criança. Mas eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus chega e expulsa o demônio. Eles então perguntam ao Senhor: por que que nós não conseguimos expulsar o demônio? Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Observe que Jesus disse que o problema foi qual, meus irmãos? Falta de fé. Falta de fé. Pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas aí no final, o Senhor acrescenta um detalhe interessante. O Senhor diz: mas é importante dizer que esta casta não dá para ser expulsa se não tiver oração e jejum. Espera aí, Senhor. O que, que é então necessário para expulsar o demônio? É fé ou oração e jejum? O que, que faz a diferença? É fé ou oração e jejum? Eu vou dizer para você, a resposta do Senhor é a mesma. O que libera poder de Deus é fé. Só que o Senhor está dizendo que certas medidas de fé só são liberadas quando nós jejuamos. Então o Senhor está dizendo aqui, na verdade, que o jejum tem poder de liberar fé para alguma coisa. Às vezes nós temos muita fé para algumas coisas, não temos para outras. Às vezes temos muita fé para orar sobre alguns assuntos, mas outros assuntos nos sentimos incrédulos. Então, quando nos deparamos com esses obstáculos, nós temos que jejuar. Porque Jesus disse que o jejum vai liberar fé e você então vai manifestar poder e autoridade para expulsar aqueles demônios. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quantos creem que precisam de mais poder da parte de Deus aqui? Por isso que nós jejuamos. É por isso que você deve jejuar. Por que eu estou falando de jejum? Para que nenhum de nós fique de fora. Para que façamos como o rei de Nínive fez. Até o gato e o cachorro de estimação vão jejuar. Entende? Pastor, mas eu sei que nem todos podem jejuar. Como é que o irmão vai falar para jejuar se nem todos podem? Aí no livreto tem uma parte que eu falo dos tipos de jejum. Não é, jejum não significa só abster-se totalmente de comida. Pode ser abster-se parcialmente. O jejum de Daniel, por exemplo, foi um jejum de abstinência parcial. Ele se absteve só de alguns tipos de comida. Só de doce e provavelmente carne. Então ele só comeu vegetais, frutas, legumes, verduras e frutas. Esse, além de ser um jejum saudável, ele tem muito poder espiritual, porque diz a Bíblia que depois dos 21 dias, o anjo Gabriel apareceu para ele. É que nós pensamos que o jejum é poderoso se ele for mais difícil. Nem sempre. A questão não está necessariamente na dificuldade do jejum, ok? Então o jejum de Daniel é um jejum que qualquer um pode fazer. Você abrir mão de carne, de doce, presta atenção, ninguém precisa de comer doce. Doce é um luxo nosso, um prazer que nós temos. Mas para sobreviver, você não precisa dele. Ninguém precisa de sorvete, chocolate, o que mais? Refrigerante. Ninguém precisa realmente disso. Você pode ficar sem isso a vida inteira até. Não estou dizendo que precisa. Até que para falar isso, eu teria que praticar antes. Eu não pratico. Mas olha para cá. Você pode fazer 21 dias dessa maneira. Você tem uma enfermidade crônica, não pode ficar sem comer. Você está tomando algum tipo de medicamento, não pode ficar sem comer. Você está grávida, não pode ficar sem comer. Você é adolescente ou criança, não pode ficar sem comer. Está em fase de crescimento, você pode ter um desmaio, alguma coisa. Então, mas você pode ficar muito bem sem carne e sem refrigerante doce. Você pode ficar um mês inteiro comendo arroz, feijão, que mais? Batata, tomate, rúcula, agrião, almeirão, jiló, jurubeba, quiabo. Esse é um jejum poderoso, estou pensando melhor agora. Você pode. A Bíblia fala que isso é o jejum de Daniel. Então, se você quer rapidamente aprender a fazer o jejum de Daniel, é só você cortar tudo aquilo que for manjar, diz a Bíblia. Ok? Corta a carne e corta os manjares. Mas por favor, não faça o jejum de Daniel se empanturrando de fritura. Vai fazer mal para você. Porque tem irmão que não come a carne, mas ele não abre mão da batata frita, banana frita, mandioca frita, tudo frito. Vai fazer mal para você. É melhor você comer essas coisas cozidas, refogadas. Vai ser mais saudável. Ok? Mas se você não tem nenhum problema, não está grávida, não é criança nem adolescente, eu acho que você pode jejuar o jejum de uma refeição por dia. Ou almoço para almoço, ou janta para janta. Esse é o jejum que eu recomendo. Se você trabalha, é melhor almoço para almoço. Se o seu trabalho permite, é melhor que você faça de janta para janta. Nós pastores fazemos de janta para janta. Mas não faça o jejum dos muçulmanos. O que é o jejum do muçulmano? Ele não come do nascer do sol ao pôr do sol. Mas à noite ele come, ele engorda no jejum. Numa viagem que fizemos para Israel, ficamos hospedados de frente de um shopping na cidade do Cairo. E eles estavam no mês de Ramadã. E aconteceu um problema no voo, que a mala não chegou e a mala da minha mãe, por acaso, não tinha chegado. E Nós fomos no shopping, 2 da manhã, o shopping estava aberto como se fosse 2 da tarde. E todo mundo comendo, a multidão comendo na praça de alimentação. Aí o guia explicou, falou, não, porque na hora que o sol nascer, você não pode comer, porque até o vizinho te vigia. Então, esse é um jejum, na verdade, hipócrita. Né? É o jejum que acha que o jejum tem poder por ele mesmo. O jejum só tem poder associado com oração. Fora da oração é só dieta. Dieta é bom, quer fazer dieta, faça. Mas não chame de jejum. Não é? O jejum tem que estar associado com oração. Só ficar sem comer não te acrescenta nada espiritualmente. Nada. Nada. Tem gente que fica de jejum involuntariamente, não deu tempo dele comer. Não quer dizer que ele vai ficar cheio do Espírito repentinamente. Mas por que está cheio do Espírito? Rapaz, não tive tempo de almoçar hoje, agora o Espírito vem. Isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque só ficar sem comer não resolve. É preciso ter oração. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, é jejum e oração. Vamos voltar para o PowerPoint? Depois você coloca isso aí. Então, o jejum está associado, sim, com poder espiritual. Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 14. Lucas 4, verso 14. A Bíblia fala que depois que Jesus voltou do jejum de 40 dias, a Bíblia fala que ele retornou no poder do Espírito. Não precisa, filho, o texto já está lá. Só faça quando eu pedir, tá bom? Lucas capítulo 4, verso 14. Então, o Senhor Jesus voltou no poder do Espírito. Por que ele estava no poder do Espírito? Porque foram 40 dias de jejum e oração. Quinto propósito do jejum. O jejum ajuda a vencer... Eu pulei o quarto, desculpa. Quarto propósito do jejum. O jejum está ligado com tempos de tribulação. Ou seja, na Bíblia, quando homens de Deus passaram por uma grande luta, eles sempre jejuaram. Então não espere o nosso jejum aqui para você orar quando está passando por um tempo de tribulação. Mas se você hoje está no tempo de tribulação, então você também está no tempo certo de jejuar. Por quê? Como nós vimos, o jejum libera fé. E no meio da tribulação, o que você mais precisa é de fé. Então, se o jejum libera fé, esse é o momento certo para você jejuar. A Bíblia fala que Esther convocou todo o povo para jejuar quando Amã se levantou para destruir o povo de Israel. Não é? Samuel também ordenou o povo para jejuar por causa da ameaça de guerra, dos inimigos. Josafá, diz a Bíblia, foi cercado por 3 exércitos ao mesmo tempo. E ele então conclamou um jejum. 1 Crônicas 20 é uma história sensacional do livramento que Deus fez e de como aquele povo jejuou. Essa semana eu estava assistindo um filme que conta a história de quando a armada espanhola tentou invadir a Inglaterra no reinado de Elizabeth I e como a armada espanhola foi destruída. Mas o que a gente às vezes não sabe lendo a história foi que a rainha convocou um jejum nacional. A armada espanhola era a maior tropa naval, como se chama? Frota, né? Maior frota do mundo daquela época. A Espanha era a potência mundial da época. E a Espanha resolveu invadir a Inglaterra. E a rainha convocou a nação toda para orar e jejuar. Eles não tinham como se defender. Para orar e jejuar. E aconteceu o quê? Durante a noite, o Senhor deu livramento para eles. E a armada espanhola foi toda destruída. A Espanha quebrou depois disso, sem ninguém precisar de lutar. Por quê? Porque um governante teve coragem de se humilhar e convocar a nação para jejuar. Isso não está registrado, às vezes, nos livros comuns de história, porque o livro de história não atribui nada ao poder de Deus. Mas vamos ter muita surpresa quando chegarmos na glória e nós vermos o que de fato aconteceu aqui durante toda a história. Deus tem agido em muitos lugares, porque homens e mulheres têm se humilhado, orado e jejuado. Amém, irmãos? Quinta proposta do jejum. Jejum ajuda a vencer tentação. Se o jejum está associado com arrependimento, ele também é preventivo. Ele está associado com a tentação. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias no deserto. Ora, por que que o Senhor Jesus foi conduzido para jejuar? Porque ele seria tentado, não é? Isso está lá em Lucas 4, verso 2. E também em Mateus 4, verso 1. Pode projetar agora a referência para mim, por gentileza, filho. Vamos ler Lucas 4. Lucas 4, verso 1. Então, o Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 4 diz a mesma coisa. Foi o Espírito Santo que levou. Jesus, cheio do Espírito Santo. Veja, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim precisou de jejuar. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Naquele tempo de jejum, ele não comeu nada. Não se diz que ele não bebeu. Esse aqui é um ponto importante. Diz apenas que ele não comeu. Diz que teve fome, mas não diz que teve sede. Em função disso, todos os comentaristas concordam que o jejum de Jesus não foi um jejum absoluto. Ele foi um jejum que envolvia beber água. Foi abstinência só de comida. Eu quero dizer para você uma coisa, não faça jejum sem água, está me ouvindo? Para você que é aluno do seminário, alunos amam ser radicais. Nosso último jejum, um aluno teve que ser internado e o rim parou de funcionar. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Aí foi conversar com um jovenzinho, já estava 3, 4 dias sem tomar água. Então não faça isso, ok? Na Bíblia, só tem dois exemplos de jejum de mais de 3 dias só na água. Foi Elias e Moisés. E todos os dois fizeram um jejum sobrenatural. A Bíblia fala que Moisés esteve face a face com Deus. E a respeito de Elias, se diz que ele comeu uma comida que o anjo deu para ele, e com essa comida ele andou de Berseba até o Monte Sinai, que é mais ou menos como daqui a Uberlândia. Com uma comida só. Ele foi, andou essa distância toda, no deserto. Lá é deserto, não tem uma sombrinha para ficar debaixo, não tem uma gotinha de água para você beber, nada. E quando chegou lá, Deus se mostrou a ele. Mas são jejuns sobrenaturais, tanto de Elias quanto de Moisés. Ninguém aqui está fazendo um jejum sobrenatural, seu jejum é normal. Jejum normal envolve abrir mão de comida, mas não de bebida. Você pode beber água, já faz o seguinte, pega uma garrafa de 2 litros e põe do seu lado para você se lembrar que tem que beber aquele ali tudo durante o dia. Você não esquecer, porque muitos não conseguem beber água de jejum, é o meu caso. Eu bebo água de jejum, às vezes me dá náusea. Então o que eu faço? Às vezes eu pingo umas gotas de limão, ou coloco rodelas mesmo na água, é uma maneira de eu beber mais fácil. Talvez você tenha esse problema como eu, você não pode ficar sem beber água. Está me ouvindo? Fala para o seu vizinho, irmão, faz jejum, mas bebe água. Eu sei que talvez os nossos radicais não estão aqui de manhã. Mas é importante eu frisar porque eles vão saber. Ora, irmãos, se Jesus precisou de jejum para vencer a tentação e ele estava cheio do Espírito, nós também precisamos. Olha para cá. Se tem um pecado que está assediando você, presta atenção. Quando eu falo de pecado assediar, os irmãos logo pensam em sexo. Sexo é o mais comum. Mas não é só sexo, não. Tem pecado que assedia. Por exemplo, tem gente que pegou uma raiva do colega ou do patrão e ele não consegue olhar para o patrão sem sentir ojeriza. É pecado. O pecado está te assediando. Você tem que jejuar para quebrar isso. Tem gente que fica magoada. Principalmente mulher. Mulher precisa de ouvir isso. Mulher, quando fica magoada com o marido, o marido pode nem encostar nela. Encosta nela, ela tem um troço assim. Não encosta em mim. Por quê? É o pecado que está assediando. Ela não pode encarar isso como sendo uma coisa comum. Isso é tempo de jejum. O jejum vai te levar a vencer a tentação. Diga amém. Sexto propósito do jejum. Jejum está associado com intercessão. A Bíblia mostra claramente que o jejum está associado com intercessão. Em duas situações específicas na Bíblia. A primeira é de Daniel. Vamos ler lá. Daniel 9, verso 18. Projeto, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei. Daniel 9, verso 18. Diz assim. prostrado estive perante o Senhor como dantes. 40 dias, aliás, isso não é Daniel, isso é Deuteronômio. Mas tudo bem, vamos ler de Moisés. Daniel jejuou, lá em Daniel 9, para interceder pelo povo de Israel. E Moisés também jejuou para interceder pela nação. Diz a Bíblia que enquanto Moisés estava no monte, o povo resolveu fazer bezerro de ouro, né? Idolatria, pecado. Então, Moisés, sabendo do juízo de Deus, ele então resolveu começar um outro jejum. Ele já tinha feito 40 dias. Ele tinha feito 40 dias para receber as tábuas da lei. Aí ele precisou de fazer um outro jejum, mas dessa vez para interceder pelo povo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Quem tem intimidade com Deus sabe que às vezes é preciso jejuar para interceder. Uma coisa que eu sempre fiz, eu e minha esposa, é aproveitar os tempos de jejum para interceder pelas nossas filhas. Independente da época. Cada época há uma necessidade distinta. Muitos pais não fazem isso. E ficam pensando que basta ter uma boa conversa com os filhos, né, poder disciplinar. Isso é importante. Mas também é muito importante interceder pelos filhos. Interceder na época certa. Então, sempre coloque os seus filhos. Sempre coloque a sua célula, sempre coloque a igreja. Tempo de jejum é tempo de intercessão, é tempo de trabalhar com Deus. Essa talvez seja a grande diferença entre a nossa oração e uma campanha. Alguém pode perguntar, pastor, qual que é a diferença entre o jejum da videira e as campanhas que as igrejas fazem? Completamente diferente. Nós não viemos aqui orar no seu lugar. Aí nas campanhas, as pessoas vão lá, mas quem vai orar por ela é outro. E a propaganda é essa, vem para cá que nós vamos vencer sua guerra. Nós vamos fazer por você. Essa é a primeira coisa. Aqui não é assim. Não é alguém que vai fazer por você. Nós estamos ensinando você a ser um guerreiro e você vai vencer as batalhas espirituais. Segunda diferença. Nessas campanhas, a preocupação é unicamente consigo próprio. A pessoa vai fazer campanha em prosperidade, preocupado consigo. Ele não está pouco preocupado com igreja, com obra de Deus, com mover de Deus. Coração de Deus nem passa na cabeça dessas pessoas. Mas aqui não. Aqui quando nós jejuamos, nós queremos orar pela sua necessidade pessoal. Mas também nós queremos que você aprenda a orar por aquilo que é o coração de Deus fazer nesses dias. O nosso Deus quer compartilhar os encargos do seu coração. Com quem que ele pode compartilhar? Eu quero poder dizer para ele, eis-me aqui, Senhor, compartilha comigo. Quantos poderia ser o mesmo nessa manhã? Essa é a vontade de Deus. Totalmente, portanto, diferente do que é feito aí fora, tá bom? Então o jejum está profundamente relacionado também com o nosso encargo pela salvação das vidas. Eu não mencionei para você, mas aí dentro do kit seu do jejum, tem uma ficha de oração pela célula, onde você vai colocar o nome dos membros da sua célula. Por quê? Porque não é função só do líder carregar no coração os irmãos, mas nós amamos uns aos outros. Segunda coisa que tem aqui é a salvação de pessoas. Nós nunca podemos ter um tempo de jejum sem orar pela salvação das vidas. Sempre temos que orar. Pastor, já estou orando pela salvação do fulano há muitos anos. Não é o que aconteceu recentemente, a conversão do irmão do pastor Naor, é uma coisa muito poderosa nesse sentido. Porque eu me lembro de sentado aqui na frente, ele perguntar para mim, será que eu devo continuar orando? Lembra você perguntar isso? Eu estou orando, já orei o jejum passado, já orei o anterior, tem muitos anos que eu oro, será que eu deveria continuar orando? Eu lembro de dizer para ele, falei, você deve continuar orando. Não foi salvo ainda, não aconteceu a obra ainda, deve continuar orando. Depois de orar mais de 10 anos, nem sei quantos anos, quantos jejuns foram feitos, mais de 20, o irmão dele se converteu. Um momento em que não estava nem pensando, às vezes, nem imaginando, Deus estava trabalhando. Mas houve uma história de oração por detrás. Sua oração não vai ser esquecida. Está me ouvindo? Sua oração não está sendo esquecida. O diabo quer te convencer que não está funcionando. O diabo quer te convencer que não adianta continuar insistindo. Mas é mentira. Esse é o sinal de que algo está acontecendo. É que o diabo está querendo impedir que você continue orando. É porque se você continuar, o milagre vai acontecer. Amém, querido? Vamos avançar. Sete propósitos do jejum. Jejum nos ajuda a crescer na vida cristã. Pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Jejum ajuda a crescer. Jejum está associado, sim, com crescimento. A Bíblia fala... Funcionando. Está funcionando o PowerPoint? Ok. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus está dando a constituição do rei. E ele fala algo muito sério aqui. No verso 2, o Senhor ensina a dar. Ele diz, Mateus 6, verso 2, quando, pois, deres esmola, aí o Senhor ensina, não toque trombeta, não faz para aparecer. Veja, ele está dizendo que dar seria parte da vida cristã. Contribuir, ofertar, seria parte do nosso trabalho como servo de Deus. Aí no verso 5 ele diz, depois de falar de contribuir, ele diz, e quando você orar, não seja como os hipócritas. Não fique orando em pé, não fique repetindo bem alto, não faz para aparecer. O Senhor está ensinando como é que você deve orar agora. Então primeiro ele ensinou como é que você deve contribuir. Depois ele ensinou como é que você deve orar. Isso ele faz até o verso 15. Aí no verso 16 ele diz, e quando você jejuar, veja, ele falou de três coisas no capítulo 6, que fazem parte, vamos dizer assim, são um tripé da vida prática do crente. Todo crente, portanto, tem que contribuir, tem que orar e tem que jejuar. Foi colocado aqui, o Senhor colocou. Não adianta querer fazer só uma. Agora, são três coisas que são muito resistidas. Ninguém discorda que é preciso ajudar, mas é difícil às vezes convencer a ajudar. Ninguém discorda que tem que orar, mas às vezes é duro levar irmãos a orarem. O jejum dos três talvez seja o mais negligenciado. Criou-se até uma mentalidade hoje em dia de que não precisa de jejuar. Para que jejuar? Não precisa disso não. Essa é a frase que a gente ouve o tempo inteiro. Para que isso? Isso é extremismo. Mas isso é mentira do diabo. O jejum é necessário e faz parte da vida cristã. Amém, irmãos? Oitavo propósito do jejum. O jejum intensifica a nossa comunhão com Deus. Lá em Lucas 2:37, fala a respeito de Ana. Ana não é a Ana do Velho Testamento, essa aqui é outra. Ana era uma senhora idosa que estava esperando por Jesus. Olha o que se diz a respeito dela. Ela era viúva de 84 anos e ela não deixava o templo, mas ela adorava noite e dia com jejum. Veja, o texto está mostrando a relação íntima que há, não só jejum e oração, mas jejum também e adoração. Adoração está relacionada com intimidade. Com intimidade. Então, o jejum, ele propicia ou intensifica a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Agora, o nosso corpo, às vezes, ele é um impedimento. Lá em Atos também, falando dos servos de Deus, como Paulo e Barnabé, por exemplo, diz que serviam a Deus com jejum. Olha o que diz Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, a maneira como nós servimos o Senhor envolve o jejum. Não podemos esperar ter resultados desses homens do Novo Testamento se não temos uma vida semelhante à que eles tinham. Eles tinham vida de oração, de jejum, portanto, de intimidade e comunhão. Nós temos que ter também. Mas é muito comum as pessoas dizerem que não consigo, pastor, não dou conta. Será que Deus quer de mim uma coisa que eu não dou conta? Lá em 1 Coríntios 6, verso 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas olha o que Paulo diz, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O que está dizendo? Um crente não pode ser dominado por nada. Nenhum crente pode dizer, não consigo viver sem isso. Se você fala isso a respeito de qualquer coisa, você deveria começar a abrir mão dela. Eu já ouvi gente dizendo, não consigo ficar sem comer carne, não consigo ficar sem tomar café, não consigo ficar sem tomar refrigerante, não consigo ficar sem isso, não consigo ficar sem aquilo. Isso é mentira do diabo, e mesmo que esteja acontecendo, você já é livre. E Paulo diz que o crente não deve se deixar dominar por nada. Nada pode dominar você. Televisão não pode dominar você. Vídeo cassete pode dominar você. Internet, computador não pode dominar você. Você não pode falar, não consigo ficar sem. Eu ouço de vez em quando, irmãozinho, dizendo, não consegue ficar sem celular. Pois deveria fazer um jejum de celular, às vezes. Só para dizer que você consegue, sim. Ah, não consigo ficar sem tecnologia. Pois faz um jejum desconectado. Porque a Bíblia que diz que nada pode dominar a sua vida. O crente que fala isso, ele está com um problema espiritual. Nem comida e nem qualquer outra coisa. Amém? E o alvo do jejum é que sejamos livres para ter comunhão com Deus. Se você não é livre, essas coisas, mais cedo ou mais tarde, vão acabar impedindo você de ter comunhão com Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai se sentir impedido. Porque elas vão influenciar, porque vão controlar a sua vida. Quando Deus chamou Moisés para jejuar, Moisés diz, Deuteronômio 5,31, o Senhor diz para ele, tu, porém, Moisés, fica-te aqui comigo, e eu te darei todos os mandamentos. Aqui está o objetivo do jejum, é Deus dizendo, fica aqui comigo, vem ficar mais perto, chega mais perto de mim, quero compartilhar, quero falar com você. Esse é o alvo do jejum, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nono propósito do jejum, o jejum nos ajuda a receber a palavra. Aqui nós temos o exemplo de Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi jejuar para quê? Para receber a lei de Deus. Esse é um princípio espiritual. Continua valendo hoje também. Moisés queria ter revelação da palavra. Qual foi a necessidade dele? Jejuar. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio 9, verso 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E o Senhor então me deu as tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as suas palavras. Então, tempo de jejum é tempo de receber revelação. Ver como Deus vê. Nossa vida cristã, toda ela depende de revelação, do que você consegue ver em Deus. Nosso ministério, autoridade ministerial, tudo é uma questão do que vê. Se eu estou aqui à frente dos irmãos, o que me dá autoridade é só se eu chegar aqui e falar daquilo que o Senhor mostrou, da revelação. Quem não tem palavra não tem autoridade. Quem não tem a revelação não tem também o meio de servir a Deus. Quem não tem revelação também não tem sua vida mudada, não tem o coração incendiado com fé. Quem não tem revelação da palavra não é cheio de Deus. O tempo de jejum é tempo de ter uma palavra queimando no seu coração. Diga amém. Por último, a disciplina do jejum, ela também é para nos proteger do erro. Pastor, como é que é esse negócio de ser protegido do erro? Lá em Filipenses 3,19, está escrito ali, só que eu coloquei uma explicaçãozinha entre parênteses. Em Filipenses 3,19, Paulo está falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos obreiros. E aí Paulo diz, qual que é a maneira de você saber que ele é falso? Olha o que ele diz. Paulo, se referindo a esses falsos mestres, diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Veja, esses homens que são falsos pastores, a barriga é que é o Deus deles. Não conseguem ficar sem comer por nada. Ou seja, jejum não faz parte da vida deles. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo, como é que você sabe que ele só se preocupa com isso? Porque ele não jejua. A prova que o Deus dele é o ventre. Temos que ter muito cuidado para nós mesmos não termos a mesma prática. O nosso Deus ser o ventre. Isso é algo tremendamente sério, irmãos. Existem muitos exemplos bíblicos que mostram o tanto que é sério quando o estômago manda. Eu sempre digo para os irmãos, eu não vou negar, não nego para ninguém. Eu gosto de comer. E eu vou ser franco, eu como. Apesar que cada dia eu tenho comido menos, porque a idade vai mudando o metabolismo. Mas preste atenção, eu também jejuo. Jamais cheguei diante de Deus para dizer que não conseguia jejuar porque estava com fome, que eu queria comer. Jamais me deixei dominar por nenhum tipo de comida, ainda que eu coma de tudo e goste de comer. Então você pode também, como eu, gostar de comer, mas não deixe que o estômago controle a sua vida espiritual. Não deixe que isso aconteça. Ah, se precisar de jejum para eu avançar, pois fique sabendo, precisa. Precisa sim. Não tem jeito de ser um cristão maduro se você não é capaz de jejuar. Jejum faz parte sim da sua vida espiritual. Ah, mas meu marido vai entender, ele não é crente, meu pai e mãe não vão entender. Não, não vão mesmo não, são coisas espirituais. Mas ainda assim, pesa sobre você uma responsabilidade. O jejum faz parte, sim, da vida cristã. Para muitos aqui que são líderes, discipuladores, líderes de céu, eu estou falando isso aqui é chover no molhado, porque eles já vivem isso. Mas eu sei que há muitos irmãos novos entre nós. E alguns, inclusive, que já vieram de outras igrejas para cá. E que talvez não tivessem o hábito e o costume de fazer isso. Eu quero dizer para você, você vai adquirir esse hábito aqui no nosso meio. Porque isso faz parte. Pastor, por que você está dizendo que é tão sério essa questão do estômago? Vou te dar 4 exemplos. O primeiro exemplo foi o homem lá no Éden. Por que que o homem caiu? Porque a Bíblia diz claramente que Adão e Eva viram que a árvore era boa para se comer. Caíram por causa do estômago. O primeiro pecado, ao contrário do que Santo Agostinho imaginava, não foi adultério. Não foi que Eva teve algum caso sexual com a serpente. O primeiro pecado foi sim comida. Foi porque comeu que caiu. A tentação primeira que o homem tem não é a tentação sexual, filho. Porque alguns imaginam que é a tentação mais séria, não é? A tentação básica que todo homem tem é da comida. Por isso o primeiro teste do homem foi esse. Adão, pode comer de tudo que está aqui, mas daquela árvore ali, está vendo? Dela você não vai comer. Aquela ali você não come, come das outras. Dessa você não come. Essa foi a tentação. Caiu porque comeu. Amém? Segundo exemplo, Sodoma e Gomorra. Ah não, esse aqui, pastor, com certeza está ligado com sexo. Sodoma e Gomorra, aquele pessoal era depravado. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi, olha a descrição bíblica. Esta foi a iniquidade de Sodoma, sua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Dois pontos: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Olha que coisa interessante, eu não sabia que essas duas coisas por último aí era pecado. Vou ser franco, soberba está na cara que é pecado. Mas por que que o texto coloca fartura de pão e próspera tranquilidade? Simplesmente porque o pecado sexual começa na mesa. Não é assim o nome de um livro aí evangélico? Sexo começa na cozinha? O pecado começa com essas duas coisas. E fartura de pão e próspera tranquilidade te lembra o que, na verdade? Ociosidade. Ociosidade. O pecado de Sodoma, ele aconteceu por quê? Nós sentamos para comer agora, comemos demais, agora vamos dar uma descansada para fazer digestão. Aí depois acaba a digestão, não, vamos comer agora mais um pouquinho de sobremesa. Aí come, vamos parar mais um pouquinho para fazer digestão. E aí daqui a pouco, essa ociosidade leva eles a ter o desejo sexual. Olha para cá, ninguém cai no sexo de barriga vazia. De jejum é muito mais difícil. É quando a coisa está tranquila e a comida é boa. E se tiver ainda vinho no meio, piora bastante o problema. Aí começa a pensar e a mente começa então a ir para o lado do sexo. Foi isso que aconteceu com Sodoma. Nós ouvimos falar do pecado de Sodoma, pecado terrível. A cidade inteira vivia na orgia. Você consegue pensar numa cidade que vivia na orgia? A cidade inteira. Quando o sol se punha, eles saíam para a orgia, todo mundo sem roupa. A cidade inteira, ela era cercada de muro. Por que que eles quiseram abusar dos anjos? Porque eles acharam que os anjos tinham ido lá para condenar o estilo de vida deles, para julgar o estilo de vida deles. era o estilo de vida que veio por causa de soberba, fartura de pão, portanto estômago, e próspera tranquilidade. Que coisa séria é isso? Portanto, se você quer vencer outros pecados, começa subjugando o seu estômago, está me ouvindo? E não fica pensando que só gordo tem problema com o estômago, não, porque tem esse preconceito contra o gordo. É gordo porque é glutão. Eu acho que ele é gordo porque ele não faz exercício, provavelmente. Mas tem muito magro que come mais do que gordo. Ou eu que estou sendo preconceituoso agora. Tem magro que é glutão também. E porque não domina o estômago, ele vai acabar caindo nos outros pecados. Mas preste atenção, começa na boca. E olha, eu não vou entrar em detalhes com você, porque só o referir é vergonha. Mas as coisas ligadas com sexo também são muito ligadas com comida. Toda pornografia envolve comida. Até os termos chulos e palavrões que se usam no mundo estão ligados com comida. Porque sexo e comida estão muito próximo. Até psiquicamente estão muito próximo. Caminha junto. Então, se você não domina o seu estômago, filho, mais cedo ou mais tarde também o sexo vai dominar você. Portanto, é preciso jejuar para isso. Terceiro exemplo é de Esaú. A palavra do Senhor diz que Esaú... O que aconteceu com o nosso projetor? Mas você pode olhar aí no seu livreto. A Bíblia fala que Esaú um dia chegou em casa, cansado e com fome, muita fome, desesperado de fome. E Jacó falou para ele: olha, eu faço para você uma comida, mas você me vende o seu direito da bênção, direito da primogenitura, direito do sacerdócio, de ser usado por Deus. A Bíblia fala, Gênesis 25, verso 32. Pegue aí na sua Bíblia, ou então no livreto que está aí na sua mão. Gênesis 25, 32. Diz assim: Esaú respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Em outras palavras, Esaú podia ser uma boa pessoa. Jacó, talvez, é o exemplo de gente problemática, com defeitos de caráter. Jacó tinha muitos erros que a Bíblia menciona. Esaú não se menciona que ele era uma pessoa problemática. Talvez fosse um filho exemplar, mas Esaú tinha um problema. Esaú era escravo do seu estômago. E ele preferiu comer do que receber a bênção de Deus. Quantos de nós preferem comer do que saber que no final do jejum ele pode ganhar uma unção nova do Senhor? Quantos de nós preferem comer do que separar o tempo para poder orar? Entende o que eu estou dizendo? Essa é uma questão muito séria, que tem que ser avaliada em nossas vidas. E a respeito de Esaú, Hebreus 12, 16, diz assim: não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu a sua bênção. A Bíblia diz que vender ou trocar bênçãos espirituais por comida é ser profano. E os profanos não vão herdar o reino. É o que está escrito. Essa é a verdade da palavra de Deus. O povo de Israel, por que que pereceram no caminho? Por que que pereceram enquanto estavam no deserto? Diz a Bíblia que eles pereceram por causa da comida. Lá em Números 11, verso 4. Números 11, verso 4, diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Grande desejo. Isso mostra um nível de tentação. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dera comer carne hoje? A gente queria uma carne, uma picanha, uma fraldinha. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos comuns. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E tudo que tem nessa igreja é oração, oração. Tem que ter mais equilíbrio, pastor Moisés. Agora tudo é só oração, é palavra, é jejum. Está tendo um extremo na congregação de Moisés. E eles então choraram por causa de comida. Rejeitaram o maná do céu, que simbolizava a palavra de Deus. Porque Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção. Deus deu. Você sabe uma coisa séria? É quando você fica... Todo mundo sabe que não é boa ideia reclamar da comida da mãe. Não é boa ideia quando você fala que não quer comer dependendo da mãe que você tem. Pode ser que você vai comer mais do que você gostaria. E você sabe, tem respaldo na Bíblia. Olha o verso 18, o que Deus fez com eles. Números 11, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Amanhã, vocês querem carne, né? Tá bom. Amanhã vocês vão comer carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Nós íamos tão bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte. Mas vai comer o mês inteiro, até sair pelo nariz. Até que você fique tão enjoado que você não aguenta nem ver. Já aconteceu isso na sua casa alguma vez? Deixa eu falar enquanto minha mãe não está ouvindo. Minha mãe tem um temperamento muito forte, não sei se os irmãos já souberam disso. Mas eu me lembro quando eu era criança uma vez, e a gente estava brigando por causa de um doce. A gente que eu falo é eu e minhas irmãs. E minha mãe, vocês estão passando fome? Para brigar por causa de comida? Vocês vão comer comida hoje. E nós comemos. Eu acho que é igualzinho o povo de Israel comeu aqui, até sair pelo nariz. Aí você fala, isso é um absurdo. Como é que pode um pai desse ter que ser processado? Tem que processar Deus. Jeová fez também isso. Jeová falou, vai comer o mês inteiro, vai comer até não aguentar ver mais. Se eu estiver saindo pelo nariz, eu vou parar. Presta atenção, muito cuidado quando você é escravo de alguma coisa e ainda fique pedindo a Deus para que te dê aquilo. Escravo de algo que Deus quer te libertar, você acaba rejeitando as coisas espirituais em função das coisas naturais. Tempo de jejum é tempo de voltarmos o nosso espírito para as coisas espirituais mesmo. Mas não só o espírito, nosso corpo tem que se voltar. Vou despedir algo para você, desliga sua televisão. Pastor, é pecado ver televisão? Não é não, filho. Depois você pode ver até sair pelo nariz. Isso é Jeová que está dizendo. Mas no jejum, corta. Se você não consegue ficar 21 dias sem ver televisão, você é escravo da Rede Globo. Ou da Rede SBT. Ou de qualquer outra rede. É tudo rede do diabo. Você foi fisgado pela rede. Se você diz que não consegue ficar sem ver futebol, você é escravo do futebol. Está me ouvindo? Qualquer coisa que você fala que não consegue ficar sem, você é escravo. Eu queria que nós todos fôssemos livres. Quantos querem viver como livres aqui? Desliga sua televisão. 21 dias só. Estou te pedindo só 3 semanas. Depois você liga de novo. Lá em casa vai ser ótimo, que eu estou fazendo uma reforma na minha sala. Eu vou desligar tudo. Não vai ter nada. Nessas 3 semanas, vai ter algum jogo do Brasil? Copa das Confederações? É uma oportunidade de você mostrar que você é livre. Pastor, eu posso ouvir rádio? Vinha FM. Posso ver o jogo pelo rádio? Presta atenção. Não entenda isso como legalismo. Você que... Isso é pessoal, é entre você e Deus. Só estou sugerindo para você. Nós não somos uma igreja legalista. Mas é só um momento de você descobrir. Você é escravo de alguma coisa? Você consegue ficar sem internet? Então fica, prova. Fica 3 semanas sem... Você consegue ficar um dia sem olhar o seu e-mail? Pois fique 3 semanas para provar que você é livre mesmo. Isso, mas não faça por fazer, faça com propósito espiritual, com propósito de buscar a face de Deus. Quantos de nós queremos buscar a face do Senhor nesses dias? Fique em pé onde você está. Oh Deus da glória. Oh Senhor Jesus. Eu não sei quanto aos irmãos, eu estou tão empolgado com esse jejum. Ontem eu cheguei tão cheio do Espírito, demorei a dormir à noite. Tanta bênção que eu tenho visto. Mas quando eu penso que isso é só o começo, que Deus tem coisas maiores para nós, meu coração se enche de mais alegria ainda. Pega na mão de quem está do